Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. E vamos aos destaques desta edição. Campanha de apoio à vacinação contra a Covid-19 une emissoras de rádio em todo o Paraná. Mesmo com a vacina, a população vai precisar manter medidas contra o coronavírus. Após a aglomeração, Secretaria da Saúde de Curitiba fecha acesso ao Barigui e suspende vacinação contra a Covid. Conheça a história do médico que trouxe o pai ao Paraná para lutar contra a Covid-19. E outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E essa sexta-feira será mais um dia de tempo quente, abafado, muita nebulosidade e temporais isolados pelo estado. As chuvas são esperadas mais para o período da tarde e podem apresentar um volume elevado em algumas localidades. A temperatura deve passar dos 30 graus no litoral do estado e também no norte pioneiro. Em Paranaguá, a máxima prevista é de 32 graus e em Jacarezinho, 31 graus. Em Guaíra e Foz do Iguaçu, 29 graus e no restante do estado, os termômetros devem marcar como temperatura máxima entre 23 e 26 graus. A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba informou no começo da noite de ontem que, devido ao grande movimento de profissionais de saúde no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, onde está sendo feita a vacinação contra a Covid-19, o acesso ao parque foi fechado. Quem tinha horário agendado para a noite de quinta-feira foi informado que não deveria ir ao local e aguardar novas orientações, informou a pasta em nota oficial. Ontem, profissionais de saúde, que foram convocados para serem vacinados, enfrentaram longas filas, aglomeração e espera de mais de uma hora. A secretaria alegou inicialmente que o aplicativo que promove a convocação das pessoas a serem vacinadas teria apresentado inconsistências. Depois argumentou que, por conta da ausência de 50% dos convocados no dia anterior, pediu aos hospitais que encaminhassem de forma escalonada seus profissionais ao local e que parte dessas instituições não teriam atendido a essa orientação. A situação se complicou ainda mais no início da tarde por conta da chuva. Por causa do mau tempo, as pessoas que estavam aguardando na fila tiveram que se abrigar, o que agravou ainda mais a aglomeração. A Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, acaba de lançar a campanha Vacina Protege, uma iniciativa que busca utilizar da credibilidade e alcance do rádio para informar sobre a única saída para salvar vidas e enfrentar a crise causada pelo novo coronavírus, e que é resultado de muito empenho e dedicação da área científica de todo o mundo. A campanha conta com o apoio de empresários, comerciantes, políticos e pesquisadores que representam vários setores da sociedade e da pesquisa paranaense. O depoimento deles é que estão dos materiais que foram disponibilizados para as rádios associadas de todo o Paraná para que utilizem suas programações. São áudios de cerca de um minuto com depoimentos de defesa da vacinação de acordo com o ponto de vista de cada convidado. O presidente da AERP, Michel Micheleto, explica por que é tão importante que as emissoras de rádio participem da campanha.
O objetivo da AERP no lançamento dessa campanha Vacina Protege é utilizar não só da força do rádio, da credibilidade, para mostrar para a população que a única saída viável e confiável no enfrentamento do novo coronavírus é a vacina. Essa campanha conta com o apoio ainda de empresários, pesquisadores e que estão à frente de instituições tradicionais como a FIEP, a Associação Comercial do Paraná, o SET, a Universidade Federal, o Tecpar também, além dos três senadores que representam o estado do Paraná.
A campanha já está disponível para a utilização das rádios no portal da AERP, que conta com conteúdo exclusivo para as emissoras associadas e também com uma versão digital para as plataformas de redes sociais. Entre os participantes da campanha, por exemplo, está o senador Oriovisto Guimarães.
Quero fazer um pedido a todos vocês que me ouvem para que, quando chegar a sua vez de tomar a vacina contra a Covid-19, não pense duas vezes. Vá correndo tomar a vacina. Eu vou tomar a vacina assim que chegar a minha hora.
E também o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca.
Eu conclamo para que todos e todas, a partir do Plano Nacional de Imunização,
que as autoridades sanitárias estão divulgando, com as prioridades ali estabelecidas, se cadastrem e vão se vacinar. Esse é o momento de confiar na ciência. Esse é o momento de verificar que a ciência salva vidas.
A campanha vai ser constantemente atualizada com novos depoimentos de profissionais e representantes de importantes setores da sociedade e da pesquisa científica. Consumidores poderão usar créditos do Nota Paraná para pagar por serviços em restaurantes e hotéis. As informações com Fernanda Maquino.
Serviços.
A Urbis prorrogou até 28 de fevereiro a suspensão da necessidade dos usuários do cartão idoso fazerem a prova de vida. Essa medida é válida também para deficientes e pessoas com patologias crônicas que possuem cartão isento. O objetivo dessa prorrogação é evitar que os usuários que são do grupo de risco na pandemia tenham que se deslocar para renovar a validade do cartão. O cartão isento tem validade de um ano, então aqueles que venceriam nesse período terão a validade estendida até o fim de fevereiro sem a necessidade de documentos. Atualmente, são mais de 165 mil cartões de idosos no transporte coletivo de Curitiba. Essa revalidação fica estabelecida a partir de 1º de março de 2021. Um novo programa que tem o intuito de beneficiar todos os consumidores cadastrados no Nota Paraná foi lançado pelo governo estadual. O Paraná Pay vai proporcionar uma nova opção para a utilização de créditos do programa Nota Paraná. Por exemplo, o pagamento direto para aquisição de serviços ou produtos de empresas cadastradas ligadas ao setor turístico, como hotéis, restaurantes, pousadas, empresas de transporte e parques. Os usuários do aplicativo precisam atualizá-lo para que apareçam as informações sobre o Paraná Pay e também precisam aceitar esse programa. Segundo o governo, ele tem o objetivo de estimular a retomada do turismo do estado, visto que o setor teve impactos significativos e foi um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Repórter Fernanda Maquino.
E o Paraná aparece como o sexto estado com maior número de acordos fechados para a preservação do emprego, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda criado por causa da pandemia no ano passado. Foram pouco mais de 1 milhão de contratos no estado, que ficou atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. As informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira, mostram que 9,8 milhões de empregados formais tiveram redução de jornada e salário ou suspensão de contrato de trabalho no país. Os dados são do período de abril a dezembro de 2020. As defensorias públicas estaduais de todo o país se uniram para entrar com uma petição que busca viabilizar o uso da vacina Sputnik V na imunização da população brasileira contra a Covid-19. A petição questiona as restrições que impedem a importação e distribuição de vacinas ainda não registradas pela Anvisa e limita a atuação dos estados no combate à pandemia causada pelo coronavírus. Segundo a petição, a liberação de imunizantes já certificados por outras agências reguladoras se faz necessária no enfrentamento à crise sanitária. O governo federal vai retomar no próximo dia 7 de abril o leilão de 22 aeroportos distribuídos em 3 blocos, Norte, Sul e Central. Juntos, eles representam cerca de 10% do mercado de aviação civil brasileiro. No Paraná, serão leiloados nessa rodada os terminais de São José dos Pinhais, o Afonso Pena, de Londrina, de Curitiba, o Bacaxiri e Foz do Iguaçu. Segundo o governo federal, os investimentos ao longo da concessão dos 3 blocos são estimados em 6,13 bilhões de reais e terão como objetivo a ampliação, manutenção e melhoria da infraestrutura dos aeroportos. Uma das exigências do edital será a construção da terceira pista de pousos e decolagens do aeroporto Afonso Pena, que é o segundo terminal mais movimentado da região sul. E o Sebrae auxilia pequenos empreendedores com guia gratuito sobre tendências de consumo. Os destaques da área econômica com José Ville.
Economia.
O Sebrae no estado lançou um guia útil para os pequenos empreendedores. A publicação reúne as principais tendências de consumo. O guia é gratuito e importante neste momento, que exige uma adaptação rápida nos negócios. O guia de tendências traz o tema Sociedade e Consumo em Tempos de Pandemia. Os consultores do Sebrae dizem que este guia é um retrato do que acontece hoje no empreendedorismo. Identidades plurais, inclusão, opiniões diferentes e questões políticas que estão nos centros dos debates atuais, foram inseridos em forma de conteúdo relacionado aos negócios. Os consultores dizem que as novas mudanças de comportamento de consumo são drásticas e transformam a forma de viver. A proposta do guia é oferecer formas de inovar dentro destes novos comportamentos. Um exemplo é o delivery de alimentação. Este novo comportamento deve prosseguir por muito tempo. E também o uso do vídeo como ferramenta de vendas e comunicação, que já foi uma tendência apontada no guia anterior. Agora, os pequenos negócios de bairro também ganharam força devido ao isolamento social e as pessoas começaram a frequentar mais os comércios próximos de suas casas e não têm mais se deslocado para locais distantes. O guia está disponível online e é gratuito. O site é sebraepr.com.br. Ao abrir este site, escreva no espaço de busca Guia de Tendências. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
E no próximo bloco, mesmo depois de tomar vacina, é necessário manter medidas de higiene contra o coronavírus. E ainda tem as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.